Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 27 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova descontos em renegociação de dívidas de produtores gaúchos afetados pelas cheias de maio. Técnicos do governo pedem recursos constantes para prevenção e enfrentamento dos efeitos de desastres climáticos. O presidente da Câmara defende a aprovação de lei para garantir relações comerciais de produtores brasileiros. Comissão aprova propostas de alívio fiscal a municípios. Câmara aprova projeto que prevê descontos em renegociação de dívidas de produtores gaúchos afetados pelas cheias de maio. O repórter Antônio Vital acompanhou.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê descontos em renegociações de dívidas de produtores rurais afetados pelas cheias ocorridas no Rio Grande do Sul em maio deste ano. Os descontos poderão chegar a 50%, dependendo do tamanho do prejuízo do produtor, mesmo percentual previsto em um decreto publicado em agosto pelo governo. O projeto foi apresentado pelos deputados José Guimarães, do PT do Ceará, e Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. O texto original era o mesmo de duas medidas provisórias editadas pelo governo que corriam o risco de perder a validade sem ser votadas. O projeto concede desconto para os produtores que sofreram perdas de pelo menos 30% na renda em decorrência das enchentes. Os benefícios vão valer para contratos de financiamento rural assinados até 15 de abril e com parcelas a vencer até 31 de dezembro deste ano. Não vão valer para operações pagas até 31 de julho ou cobertas pelo Seguro Agrícola ou pelo Proagro, o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária. Para garantir o desconto, a perda do agricultor terá que passar pela análise de uma comissão especial formada por representantes dos Ministérios da Agricultura, da Fazenda e do Desenvolvimento Agrário. No caso de perdas superiores a 60% da produção, a comissão tem prazo até o fim do ano para analisar os pedidos. Caso isso não aconteça, o produtor será beneficiado automaticamente pelos descontos, que foi apontado como um avanço pelo relator, deputado Zucco, do PL do Rio Grande do Sul.
Conseguimos impor o prazo para análise dos laudos encaminhados pelos produtores que tiveram prejuízo acima de 60%. Caso esse prazo seja descumprido, os produtores terão seus laudos aceitos de forma tácita. Enfim, avançamos, sim, em inúmeros pontos, deixando bem claro que, logicamente, precisamos avançar ainda mais.
O projeto também permite que os bancos e instituições financeiras concedam novos empréstimos a produtores da agricultura familiar que estão com os nomes sujos em função de restrições de crédito. O deputado Bongás, um dos autores da proposta, comparou a medida ao programa Desenrola do governo federal, que permitiu a renegociação de dívidas de pessoas físicas.
Nós fizemos em nível federal o Desenrola para várias pessoas físicas que estavam endividadas. Nós vamos fazer isso para o agricultor familiar que está endividado. O Desenrola Rural vai tirar muitos agricultores da sua situação com pequenas dívidas e que vão passar de novo a poder buscar um crédito, fazer sua safra, poder buscar um financiamento, comprar seu equipamento, renovar sua tecnologia na propriedade.
De acordo com o relator da proposta, deputado Zucco, as perdas decorrentes das cheias no Rio Grande do Sul somaram prejuízos de mais de 3 bilhões de reais. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, com votos favoráveis de deputados de todos os partidos. Para o deputado Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, o desconto nas dívidas é fundamental para os produtores gaúchos.
Do ponto de vista de propiciarmos descontos, rebates, àqueles produtores que perderam 30, 60, 70, tem produtor que perdeu tudo. E alguns perderam praticamente tudo. E é necessário acessar o crédito. E essa medida ela é fundamental. Esse projeto de lei agora, antes medida provisória. Nós precisamos viabilizar o acesso ao plano de safra dos agricultores gaúchos.
O projeto que prevê descontos em renegociações de dívidas de produtores rurais afetados pelas cheias ocorridas no Rio Grande do Sul seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Técnicos do governo pedem recursos constantes para a prevenção e enfrentamento dos efeitos de desastres climáticos. A repórter é Silvia Munhato.
técnicos do governo que trabalham com ações de mitigação de riscos climáticos disseram aos deputados da Comissão Mista de Orçamento que é preciso ter recursos constantes no orçamento para reduzir a necessidade de dinheiro para resposta a desastres. Karine Lopes, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, disse que é preciso uma ruptura no padrão atual de gastos orçamentários. Ela disse que os recursos em 2024 aumentaram, mas foram alocados para lidar com as enchentes no Rio Grande do Sul e no combate às secas e incêndios.
Que há um incremento, né, no decorrer do exercício enorme, mas esse incremento ele vem exclusivamente nas ações de resposta e de recuperação, né? Então, isso afeta sobremaneira um planejamento necessário para as atividades de mitigação, prevenção e preparação.
Karine lembrou que o governo está preparando o primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. Rodolfo Moura, do Ministério das Cidades, diz que o governo conseguiu fazer uma seleção para obras de contenção de encostas após 12 anos do último edital. Está previsto o repasse de R$1,7 bilhão para as prefeituras e uma nova seleção deve ocorrer em 2025. Mas Rodolfo diz que sempre existe uma tensão em relação à continuidade das obras. Ele contou que os prefeitos sempre estão procurando novidades sobre os repasses.
Rodolfo, tem ou não tem orçamento? Vai contingenciar ou não vai contingenciar o orçamento? Quanto que você tem exatamente? Então, o governo do presidente Lula mostrou que há uma prioridade nessa atuação, mas essa prioridade precisa ser reforçada.
Para a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, é preciso que os recursos necessários fiquem fora da lógica do arcabouço fiscal.
A gente precisa enfrentar essa discussão dentro dessa lógica do arcabouço ou fora da lógica do arcabouço, que eu acho que é o caminho correto da gente pensar num plano estratégico para o nosso país, de um investimento maciço, de construção de cidades resilientes e de uma nova forma de relação com o meio ambiente.
Hoje, os recursos para a resposta ao desastre no Rio Grande do Sul ficam fora dos limites do arcabouço por causa de um decreto de calamidade pública. Pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Pedro Alexandre Crist explicou que estão sendo mapeados todos os locais que serão os mais atingidos pelos agravamentos das secas e das chuvas no Plano Clima 2024-2035. O plano vai cuidar da adaptação de 16 setores sociais e econômicos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Presidente da Câmara defende a aprovação de lei para garantir relações comerciais de produtores brasileiros. O repórter Luiz Gustavo Xavier nos conta mais sobre o anúncio feito após a declaração considerada fraca do presidente do grupo Carrefour.
O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu a aprovação do projeto que trata da reciprocidade de medidas de proteção ambiental em relações comerciais entre os países. Em evento promovido pela Frente Parlamentar da Agropecuária, Lira afirmou que é necessário um marco legal forte para que os produtores brasileiros não sejam prejudicados, sobretudo em razão de desinformações, como no caso do CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard. O executivo divulgou na semana passada um comunicado dizendo que o grupo francês não comercializaria mais carnes provenientes do Mercosul, por não atenderem a exigências e normas sanitárias da União Europeia. Hoje, ele divulgou uma carta se retratando. Em entrevista após o evento da Frente Agropecuária, Lira disse que a resposta de Bompard foi fraca. O presidente cobrou uma desculpa formal, reconhecendo a qualidade dos produtos brasileiros.
O importante nesse momento é a gente ter a certeza de não minimizar o que aconteceu numa escalada de narrativas que não são verdadeiras, falando para o mundo sobre a dificuldade ou não da produção brasileira sediada no Brasil.
O presidente da Câmara afirmou que o estrago para a imagem e a repercussão em outros mercados em razão da declaração de Bompard são preocupantes. Arthur Lira criticou a difamação da cadeia produtiva brasileira.
Você compra de onde você quiser, como você quiser, paga no acerto comercial que for, mas não deniga a imagem de ninguém que se esforça para produzir sem suicídio, com muita luta.
Em relação ao projeto sobre a reciprocidade de medidas de proteção ambiental em relações comerciais entre os países, Arthur Lira diz que o texto será negociado com o Senado, já que lá também está sendo analisada uma proposta semelhante. Segundo ele, o projeto vai ser discutido com critério para não comprometer as relações comerciais brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Lei com regulamentação para emendas parlamentares entra em vigor sem vetos. A repórter Maria Neves tem os detalhes das regras que ficaram.
Entra em vigor sem vetos a lei que define regras para a apresentação de emendas por parlamentares ao orçamento da União. O texto resulta de um acordo entre Executivo e o Congresso e tem por objetivo tornar mais transparente a aplicação dos recursos públicos destinados por deputados e senadores a estados e municípios. A proposta foi apresentada pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, em resposta a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a execução de emendas parlamentares até a definição das regras sobre controle social e transparência na aplicação dos recursos. Para as emendas individuais, que ficaram conhecidas como emendas PIX e foram o principal motivo da decisão do STF de suspender o pagamento das transferências, a nova lei determina que o autor deverá informar o projeto ou obra beneficiados, assim como o valor das transferências. Atualmente, nesse tipo de emenda, o dinheiro chega à conta da prefeitura ou do estado sem vinculação a nenhum projeto. Quem for receber os recursos terá de indicar a agência bancária e a conta corrente específica para depósito. Essa mesma conta deverá ser utilizada para movimentar o dinheiro de modo a permitir a fiscalização pelos órgãos de controle. Na opinião da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, no entanto, as medidas são insuficientes para garantir a efetiva transparência no uso do dinheiro público.
Quem garante que vai ser aplicado naquilo que o deputado de origem disse que o dinheiro deveria ser aplicado? Quem diz que não vai ser desviado, que não vão ter recursos públicos indo para o bolso de quem não devia? Isso é um verdadeiro escândalo. São bilhões capturados pelo Congresso, dinheiro esse que deveria ser destinado para políticas públicas, para os direitos sociais.
A lei que entra em vigor também limita as emendas das bancadas estaduais. Pelo texto, cada uma dessas bancadas poderá apresentar somente 8 emendas, mas podem ser aprovadas até 3 emendas extras para dar continuidade a obras inacabadas que foram beneficiadas em anos anteriores. Sobre as emendas de comissão permanente da Câmara e do Senado, a lei restringe sua destinação a ações orçamentárias de interesse nacional ou regional. De igual forma, deverá haver identificação precisa dos projetos beneficiados. O texto também prevê que metade das verbas das emendas de comissão deve ser destinada à saúde. Autor do projeto que resultou na nova lei, o deputado Rubens Pereira Júnior sustenta que a medida atende a todas as exigências de transparência do Supremo Tribunal Federal.
Hoje não há uma regulamentação clara sobre como devem se tramitar as emendas parlamentares. A partir de agora, haverá clareza, haverá normas, haverá transparência.
Já o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que as emendas de parlamentares fazem com que uma parte cada vez maior do orçamento público seja capturada por interesses paroquiais. Na opinião do parlamentar, essa situação dificulta a formulação de políticas públicas. Este ano, as emendas de deputados e senadores ao orçamento somam cerca de 8 bilhões de reais. Atualmente, 3% da receita corrente líquida da União são direcionados às emendas parlamentares. Esse parâmetro permite um crescimento dos valores acima dos definidos pelo novo regime fiscal que substituiu a lei do teto de gastos. Com a legislação que entra em vigor, a partir do ano que vem, a correção dos valores deve seguir os critérios do teto para o crescimento crescimento das despesas. Reajuste pela inflação, mais até 70% do crescimento da receita obtida com impostos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Nova lei que regulamenta a clonagem de animais passa a valer em fevereiro. A repórter Karim Santin tem mais detalhes sobre a medida.
A nova lei que regulamenta a clonagem de animais passa a valer em fevereiro. O texto foi aprovado pela Câmara em outubro e foca na segurança do processo para atividades de pesquisa e pecuária. A nova norma se aplica à produção, manipulação, importação, exportação e comercialização de material genético e clones de animais. Porcos, cavalos, bois, coelhos, ovelhas, búfalos, cabras e aves são afetados pela medida. A clonagem de animais silvestres nativos também é possível, desde que permitida pelo IBAMA. A proposta é que a técnica de clonagem seja usada na preservação de espécies ameaçadas. A circulação de clones em ambientes naturais depende igualmente de autorização. A restrição se aplica tanto aos clones de criação doméstica como aos silvestres. O controle e identificação durante todo o ciclo da vida dos animais clonados é uma das exigências para garantir segurança genética e sanitária. A lei determina que essas informações estejam disponíveis em um banco de dados público e acessível. O projeto que deu origem à nova lei foi apresentado pela ex-senadora Cátia Abreu e teve apoio da relatora deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Ela destacou a importância de uma legislação que garanta o controle do processo de clonagem.
A gente está falando de alguns animais que é importante para a pesquisa, que é importante para que a gente possa produzir, comercializar e principalmente para manter muitas espécies que têm risco de extinção. O projeto avança no sentido de dar essa segurança, de ter esse banco de dados, de certificar pessoas que comercializam animais, porque quem produzir ou comercializar animais clonados sem certificado tem que indenizar e reparar possíveis danos a terceiros, além de sofrer penalidades.
O governo federal será também responsável por acompanhar e gerar a documentação sobre o transporte e a manutenção de material genético ou animais clonados. Da Rádio Câmara de Brasília, Karim Santin.
Comissão aprova propostas de alívio a municípios. A repórter Paula Moraes acompanhou as votações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que estabelece medidas para aliviar as contas dos municípios. A proposta reabre prazos para que prefeituras parcelem dívidas com a Previdência Social e define limites para o pagamento de precatórios municipais, valores devidos pelo poder público decorrentes de sentenças judiciais. A proposta prevê que os débitos previdenciários dos municípios poderão ser pagos em até 300 parcelas mensais, tanto com o regime geral de previdência social quanto com seus regimes próprios, conforme for o caso. O parcelamento será suspenso nas hipóteses de inadimplência por 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados, relativo às contribuições previdenciárias. Em caso de suspensão por inadimplência, o município ficará impedido de receber transferências voluntárias da União, inclusive de emendas parlamentares, enquanto perdurar a inadimplência. Quanto aos limites para o pagamento dos precatórios, eles variam de 1 a 5% da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, a depender do estoque de precatórios devidos. A PEC prevê ainda que entre 2025 e 2030, até 25% do superávit financeiro das fontes de recursos vinculados dos fundos públicos do Poder Executivo da União, apurado ao final de cada exercício, poderão ser destinados ao financiamento reembolsável de projetos relacionados ao enfrentamento, à mitigação e à adaptação à mudança do clima e aos seus efeitos, bem como à transformação ecológica. O relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, apresentou parecer favorável ao texto, porém suprimiu a previsão de que estados e municípios fizessem uma reforma da Previdência para prever, no mínimo, as mesmas regras do Serviço Público Federal. Matos considerou que essa parte violava a forma federativa do Estado. Segundo a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, era um ataque aos servidores públicos.
queria instituir regras ainda mais draconianas para os regimes previdenciários municipais e estaduais, querendo impor as regras do modelo federal previdenciário. Isso, claro, fere o pacto federativo, mas, além disso, na prática, prejudicaria muito milhões de trabalhadoras e trabalhadores que já estão sofrendo com modelos previdenciários que foram recentemente reformados e que impactam diretamente na qualidade de vida, na possibilidade de ter alguma condição de vida na velhice que não seja sob o jugo da exploração do trabalho, mas sim podendo, né, usufruir minimamente da sua vida quando chega, enfim, na fase idosa.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou uma proposta de emenda à Constituição que amplia o volume de recursos repassados pela União mediante transferências constitucionais aos municípios. A PEC aumenta de 50% para 51% a porcentagem que a União entregará a estados e municípios do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. As propostas ainda precisam ser analisadas por comissões especiais formadas para esse fim. Depois precisam passar pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação Paulo Triolo. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080.
Câmara é notícia.